Então, hoje, no dia 17 de setembro, nós, na nossa aula de historicidade, faremos um passeio pela aldeia que nos hospedará na Toscana. Segunda-feira, um grupo de 40 colegas embarca numa longa jornada. Primeiro vamos ao Rio, do Rio vamos a Roma, depois Florença, e então para uma aldeia no Mar da Ligúria. Uma aldeia muito bonita, e lá será a nossa base, para onde a gente vai se deslocar para vários lugares. E durante 14 dias, 2 semanas, nós vamos estudar uma ética, a conversação entre a ética dos evangelhos e a filosofia clínica. Alguns pensam que a ética dos evangelhos é isso que se fala de religião hoje, de religiosidade, não é nada disso. Nós vamos considerar uma ética que é anterior às religiões, ok? E então e lá nós vamos conversar com a filosofia clínica, problemas graves, problemas ligados a aborto, suicídio, eutanásia e tudo mais. Como o nosso curso de hoje é um curso que diz respeito aos bastidores da historicidade, nós vamos estudar a elementos ligados à historiografia, aquilo que vocês não estudam no curso de formação em filosofia clínica, vamos aproveitar já para fazer esse passeio pela Toscana e aprofundar as lições aqui, ok? Então, podem pegar papel, caneta, porque nós já vamos imediatamente, enquanto os colegas que estão entrando estão acessando a página. Não é todos que estão entrando aí, por favor, acessem ali a página que o professor enviou para vocês. E nós já vamos, enquanto isso, com as primeiras lições. Quando uma pessoa no consultório nos conta suas historicidades, ela nos fala de uma arquitetura básica. Uma arquitetura que, por vezes, ela nos dá uma maior referência, alguns detalhes que incomodam ou que chamam a atenção, algo dessa natureza. Então, essa pessoa considera que isso foi uma narrativa que deu conta daquilo que ela viveu, segundo ela lembra, etc. e tal. Observem a quantidade de surpresas que teremos na aula de hoje, ok? São várias, várias, várias. Vamos iniciar então com essa primeira página, página 1. Aí vocês estão vendo uma antiga vila chamada Viareggio. Esta aí essa antiga aldeia. E esse canal que vocês estão vendo aí, na verdade é uma marina. À esquerda vocês veem um farol. Um farol. Ali existe uma área portuária, aquele farol, e com pequenas embarcações. Isso é um lugar de pequenas embarcações. A pousada, a hospedaria onde nós vamos ficar durante a nossa estada na Toscana, fica a poucas quadras daí, dá para caminhar até aí. Muito bem, pois à direita de onde vocês estão olhando, aconteceu um fenômeno que causou grande impacto. Um poeta chamado Shelley, inglês, ele se afogou aí, nadando à direita desse mar, do canal, ele desemboca lá no mar, à esquerda, depois daquele pequeno farol, tem uma área portuária, e ele se afogou aí, o corpo dele chegou à praia. Nunca se soube, de fato, o que aconteceu com Shelley, né? Que era um poeta que trabalhava os elementos de contrastes e tudo. Eu até separei um poema dele, mas não sei onde eu coloquei, para ler para vocês. Depois eu acho, para a gente ler esse poema do Shelley. E ele, o amigo dele, que era o Lord Byron, estava ali perto e disse: meu amigo morreu aqui, vai ser cremado aqui. Vai ficar por aqui mesmo, e já providenciou a cremação do amigo dele. Esse é um fato muito marcante nessa aldeia, nestas paragens todas. Outra coisa muito bacana é que os colegas que vão viajar à Toscana Sempre quando nós viajamos, tem um pequeno grupo que gosta de correr pela manhã, de se exercitar, de caminhar. Esse aí é um dos lugares para onde eles vão se deslocar. Vão caminhar por aí pelas encostas, tem uma pequena estrada à esquerda, tem bares aí, tem cafés. Aliás, muito perto daí, tem uma coisa muito interessante. O Puccini, sabe quem é Puccini? Puccini, o compositor, o músico. Isso. O Puccini, ele costumava frequentar um boteco aí, que é um dos casarões que da década de 20, é um pub, mas muito bonito um pub, da década de 20, que é da arquitetura Art Nouveau. Aliás, essa aldeia onde nós vamos ficar, uma das características dela é a arquitetura Art Nouveau. Art Nouveau, ela tem linhas onduladas assim, ela não segue mais um padrão milimétrico, e de uma janela tem que estar exatamente como a outra janela, ela liberta a arquitetura. E é uma das referências do mundo, aliás, essa aldeia aí. Ela é pequenininha, 55, 60 mil pessoas só tem aí. E o Puccini costuma, lá nesse pub está o piano do Puccini, pequenininho, um piano em madeira, pequenininho, com os livros do lado, está lá, piano do Puccini. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que nós todos juntos vamos curtir, e vocês vão dizer: foi o Puccini que compôs isso, professor? Foi. Uma das músicas mais tocantes. Vocês vão ver aqui regido, sabe quem é que vai reger isso que nós vamos ouvir agora? Zubin Mehta. Ele que vai fazer a regência. E eles vão tocar aqui. O cantor que canta essa obra de Puccini, ele termina chorando, ele não se contém de tanta emoção que ele... Vamos ver. O professor selecionou para vocês. Vocês merecem. As moças podem preparar lenços, os rapazes podem se preparar para tossir, não é? Está aqui, ó. Bem, e o pianinho do Puccini, que compôs isso, está lá, em Viareggio. Muita gente vai querer tirar foto, tocar, muito improvavelmente, porque não vão. Aliás, essa peça, o Nessun Dorma é uma parte da peça, né? Viram a letra que linda? Que acendam e apaguem as estrelas e tudo. É belíssimo. E, quando estreou, causou um barulho tremendo, né? Pelas questões éticas que levantava para a época, era muito ousado. No início do século passado. Pois vamos seguir aqui os nossos trabalhos, os nossos estudos. Deixa eu ligar aqui onde estávamos. Pois, muito perto aí dessa imagem que vocês estão vendo aí, na página 1, é onde fica esse pub famoso e muito bonito, com duas torres. Ele tem mesinhas na calçada e lá Puccini gostava muito, apreciava muito, era um dos lares dele, era este lugar, Viareggio. Por favor, vamos para a página número 2, cliquem ali, todos que estão em casa, página número 2, aqui. Aqui nós começamos a ver esse estilo que o professor falou, estilo Art Nouveau, as casas coloridas, as casas que não obedecem mais a uma sincronia arquitetônica. Não é? As linhas são onduladas, não são mais analíticas, elas não seguem mais aquela nomenclatura certinha da arquitetura, né? Elas se permitem fluir. E Viareggio é um dos lugares lindos por conta disso. Aqui é uma visão daquele canal que leva lá para o mar, lá adiante. Bem, agora vejam, com tudo que eu contei para vocês, ficou muito diferente de eu simplesmente, se eu tivesse mostrado essas fotos, não é? Quais foram os critérios que o professor escolheu para elencar Puccini, para mostrar Nessun Dorma para vocês, um pedaço da peça dele, para falar da morte de Shelley ali, naquele lugar, sendo que nós tínhamos muito, e temos muitas outras coisas para falar de um lugar como esse. O que fez o professor andar por esses lugares com vocês e tudo mais? Algum de vocês já comprou um apartamento ou uma casa? É diferente de mandar fazer. Já está pronto. Muito bem. Vocês foram lá com um corretor, não foi? Ok. E esse corretor, o que ele elencou para mostrar para vocês? Ele disse, eu vou mostrar aqueles canos lá que não funcionam da caixa d'água. Ah, que de vez em quando inundam. Não, né?
Não.
Eu também não mostrei que durante a temporada alta, aí, que terminou agora em agosto, terminou uma semana, temporada alta deles. Esse vilarejo aí tem 350 mil pessoas, ele quadruplica. Eu não mostrei isso. Eu mostrei ele com 60 mil pessoas, eu mostrei nas fotos, até nessa foto 2, mais ou menos como vai ser quando a gente estiver lá. É a mesma temperatura dessas fotos, o mesmo clima dessas fotos e tudo. Temperatura durante o dia 25 graus, 26, à noite uns 12, 13 graus. Assim, uma chuvinha, solzinho, essas são as variações do mar, típico do mar. Com chuva, com sol, é lindo igual. Diferentemente de um corretor que quer vender, porque aqui nós já vamos de qualquer jeito, já está marcado, estamos embarcando. O propósito aqui é outro. Qual é o propósito? Não. É mostrar para vocês coisas que têm a ver com a IP de vocês. Mas que se vocês fossem consultar a internet, livros, tem dezenas de manuais de viagem, manuais digitais que vocês consultam, tem todo tipo de coisa hoje. Há aplicativos que vocês baixam, mostrando a cidade. Mas o que eu estou mostrando na aula de hoje para vocês é, dentro de um curso de historicidade, no qual nós estamos indo além do que vocês aprenderam, é uma intencionalidade dirigida na qual eu levo vocês para conhecer esse castelo, Viareggio, segundo a IP de vocês. Segundo aquilo que apraz, segundo aquilo que faz vocês aprenderem, crescerem, se desenvolverem. e não segundo sintomas. Professor, onde é que nós vamos ver mulheres bonitas aí? E tem. Vocês têm que ver as mulheres lindas que tem nas praias. Já vai ter gente querendo comprar passagem, mas não tem mais agora. A viagem está lotada. Não é porque os meninos sentam aqui na frente, né? Vocês não vão poder agora comprar passagem. Mas tem, se vocês acessam a internet, vocês vão ver mulheres lindas, seminuas e tudo aí. Mas isso eu acho que se mostrasse, já vários não poderiam embarcar. Uns são hipertensos, não ficam. Outros, as esposas não deixariam, aquelas coisas. Tirando a brincadeira, o professor está mostrando para vocês conforme as bases da EP de vocês. Sabe, se vocês fossem para um lugar, quisessem aprender, crescer, se desenvolver, como seria? Reparem como eu vou conduzir a aula toda. Recente é a segunda imagem, temos mais 15 páginas aí de imagens pela frente. E aos poucos, observem por onde o professor vai navegar por esses elementos, tá? É como mostrar uma casa para uma pessoa, um apartamento para uma pessoa, um castelo para uma pessoa que você já conhece. Via historicidade, via EP, você já sabe. E você conhece, bom, para essa pessoa aqui, é muito legal que eu comece mostrando a biblioteca, ela vai gostar muito. Vai se sentir já ambientada e tudo vai parecer familiar. De tal modo que depois, quando ela caminhar, vai querer tomar um cafezinho na cozinha, já vai querer sentar, vai levar um livro da biblioteca. Então vai querer chegar ao jardim e vai se sentir tão à vontade, vai querer tirar o sapato e não ter nenhum problema. O jardim é amistoso. Entendem? É assim. Muitas vezes na clínica, muitas vezes na vida, nas nossas vidas, nós estaremos na iminência de apresentar a arquitetura que é da pessoa para a pessoa. Porque ainda que ela seja proprietária dessa arquitetura, a maneira como ela costuma acessar não tem nada a ver com ela. Por que não tem? Por várias razões. Alguns aprenderam a acessar arquiteturas pelo que há de pior. Então eles vão procurar os defeitos da casa. Olha, ali não está pintado, professor. Ih, não gostei, não sei. E não tem nada a ver com eles. Eles nem se reparariam nisso antes, mas foram agendados para reparar assim. Então, na clínica, muitas vezes, e nas nossas vidas, observem como vocês fazem esses passeios existenciais pelas coisas de vocês. Por favor, vamos para a página 3. Pronto. Vamos ver se todos os colegas acessaram a página 3. Eu vou dar uma... É, os que não... Vários não conseguiram entrar, mas tudo bem. Vamos tocar a... Na página 3, nós estamos vendo o Viareggio. Esse é o Mar da Ligúria, famoso mar. Estão vendo as montanhas escarpadas lá ao fundo? Todas essas montanhas escarpadas, elas estão permeadas por pequenas aldeias, belíssimas. Em outro momento eu vou mostrar para vocês essas lindas aldeias. Quando nós chegarmos aí, e de manhã é muito bom caminhar, dá para passear de bicicleta, eles alugam bicicleta. É, tem uma peculiaridade aí no mar, quem quiser ir no mar, tem que pagar. É. Já viram uma coisa assim? É, você paga. Então, geralmente o pessoal se cotiza, porque você paga uma taxa, 15, eu não sei quanto está hoje. Quando eu fui há muitíssimo tempo, na Idade Média, quando eu estive aí, se pagava uma taxinha irrisória. Hoje parece que é 15, 25 euros, de 15 a 25 euros. E aí você divide guarda-sol, cadeira, você recebe um kit praia. E vai... É, mas é só um trecho dela que é assim, não é toda ela não. Isso aí. A Viareggio, ela ocupa assim, uma extensão, acho que são 30, 40 quilômetros de praia, né? Muito extenso. E é um golfo. Em outros lugares é uma enseada, uma baía. É todo recortado esse litoral, ele é lindíssimo. Para quem olha uma imagem como essa e pensa, bom, estará 25 graus, com 25 eu vou tomar um banho. Não, eu acho que não. Porque esse mar aí que vocês estão vendo, seja inverno, verão, ele é frio igual. Muito frio. Não, para nós, o americano, é um desafio entrar numa vinha dessa. Mas e viram como é a areia dessa praia? Em muitos lugares da Europa as praias são de pedra. Muito, inclusive na Toscana, há lugares nos quais o mar não tem areia, ele tem pedra. Aqui vocês estão vendo que é um mar que tem areia. E tem como aqui é um aldeamento que tem pesca, eles vivem muito da pesca ainda em muitos lugares, vocês vão ver pequenas, quem caminhar pelas praias, pequenas, eu não sei o nome, são pequenas cestas, que não são feitas de vime, mas de encordoamentos. E dentro tem conchas, eles vendem conchinhas, eles saem caminhando. Mariscos, essas coisas da região. Muito próximas aos que nós temos aqui, então. Mas, claro, são de lá, né? Por favor, cliquem ali na página 4. Viareggio. Lembrem que a Itália, ela é banhada por 5 mares. Né? Então, a vocação do italiano para... A vocação marítima dele é imensa, né? A vocação cosmopolita dele é muito grande. E a variação do italiano, dependendo dos lugares onde ele vive, e a personalidade, o modo de ser, muda completamente. O italiano do sul, da Sicília, lá para quem vai em direção à Grécia, em direção ao pessoal que mora em Milão, nossa, parecem países diferentes. Completamente diferentes. É muito grande. E nós estamos falando de um país do tamanho do Brasil. É um país do tamanho do Rio Grande do Sul. Ele é pequenininho. Um pouquinho maior, junto a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você tem um território italiano. Só que tem um detalhe. Sabe qual é o tamanho da costa da Itália? Costa marítima? A mesma que a nossa. 8.000 e tantos quilômetros de... Porque é recortado, né? Então é todo banhado. Isso aí que vocês estão vendo é um lugar onde as moças de fino trato gostarão muito. É, vocês vão direto. Isso aqui são, não são camelôs, são pequenos quiosques com lona que tem todo tipo de bugiganga. Todo, né? Quinquilharia, penduricalho, cacareco, tudo. Metade vem da China e a outra metade também. Então, vocês vão, aí o pessoal vai poder comprar tudo que encontra aqui no mercado público, tá? Nas nossas, mas veio da Itália, né? Bem, uma coisa muito peculiar no italiano é que ele gosta de conversar. Quando você chegar numa quitanda dessa, por exemplo, ele vai se dirigir a você num tom geralmente alto, que para um estrangeiro feito nosso parece um pouco agressivo. Sobretudo, eles costumam aumentar a entonação nas interrogativas, ok? Quando um deles se dirige a você e diz assim, ó, leia filho, o senhor tem filhos? Ele vai levantar o tom da voz, parece que ele está te expulsando da barraca dele, mas é que ele quer mostrar uma coisa para o teu filho, para você comprar. E gostam que você negocie, você vai dizer que está muito caro, e daí tem todo um ritual. É assim mesmo, ninguém está brigando, todos ficam muito amigos com isso, tá bom? É uma decepção se você aceitar logo a primeira oferta, aí fica todo mundo chateado. É parte do ritual, do ritual de navegação que eles aprenderam, de comércio. É, alguns entendem errado, como se eles quisessem lograr, tirar proveito, dificilmente. Não, é da natureza do negociante,
de alma mercantil
que habitou toda essa área. Vamos, por favor, para a página 5. Bem, Viareggio, ela tem esse lindo, que eu só peguei um pedaço, porque tem muitas fotos de todo jeito, esse parque no centro da cidade, pertinho do nosso hotel. Vocês podem caminhar, eles alugam bicicletas aí, sabe? Tem um pub lindíssimo para tomar café aí pertinho. Vocês podem tomar café macchiato, que é café com leite. Vocês vão ter uma aula inteira de italiano com o professor antes da viagem, tá certo? No, É, então tem que ser antes. O italiano, ele é, além de ser uma das línguas mais lindas que nós temos pela musicalidade, pelo resgate que poetas como Dante, Petrarca fizeram dela, ela é facílima para os nossos ouvidos, sabe? Porque é mais fácil, provavelmente, para um brasileiro médio, não universalizando o termo, do que, por exemplo, é o espanhol. Mas isso é um tema para outro momento. Esse parque lindo aí, ó, no qual nós teremos algumas aulas, caminharemos por aí para conversar, teremos muito tempo para essas atividades a céu aberto. À noite também é muito bonito estar aí, colocar um casaco, depois do jantar, 12, 13 graus e caminhar, conversar, ok? Sabe o que, que é, se vai ter assalto aí? Não. A chance de você ser assaltado aí é mais ou menos a mesma de ganhar na loteria. Então, só que é o contrário, né? Não, ali os problemas na Toscana dizem respeito a malas. Às vezes as malas não chegam ao destino. Isso acontece muito, tá? Não é uma exceção, por assim dizer. Não se sabe direito a que atribuir isso. Mas acontece. Em Roma, tem muitos problemas. É. Mas quando eles veem aquela etiqueta do seguro na mala, geralmente não gostam de mexer, porque o seguro vai atrás, né? Se some a mala. Mas já fica uma dica. Por que botar o seu remédio para o seu coração que você precisa tomar diariamente na mala, né? Leve na valise. Não vá botar o seu laptop ou aquela pequena estátua de ouro 18 quilates, 24 quilates na mala. Leve com você, tá bom? Página 6, por favor. Bem, uma das coisas que eu noto que os colegas gostam muito é dos improvisos que a gente faz em viagem. E sempre, né? Como esses improvisos, eles alcançaram o ápice na nossa jornada para a Escócia. Os que foram, lembram que nós estávamos partindo com aquele ônibus em direção às Highlands, né? E podíamos parar em qualquer lugar, a gente fazia viagem. Passávamos por uma aldeia linda, um aluno dizia, professor, olha lá embaixo, toda florida. E parávamos. Havia muitos médicos naquele grupo, então dois deles compraram um uísque belíssimo e muito bom, que aqui no Brasil custaria talvez 600, 700 reais a garrafa, lá eles compraram por 150. E tinha um momento em que aqueles que apreciavam podiam tomar o remédio, como foi apelidado, que era um copinho assim, bem pequenininho, um dedo no máximo, porque, claro, né, o propósito era didático. Então, e aqui na Toscana, nós temos o privilégio de podermos também fazer isso. Essa região aqui que vocês estão vendo aí, ó, é o pôr do sol na área portuária, cheia de barquinhos pequenos. E vendo na imagem, não sei se vocês notam, aqui sopra, o vento só costuma soprar muito aqui. Quase continuamente. No Brasil seria o que nós temos lá por Fortaleza. Fortaleza é assim. Aquele ventinho que não termina jamais. Tem essa brisa suave. E traz o aroma dessas embarcações. Aromas a cozinha italiana, ela é perfumada. Né? Ela é muito perfumada. Então vocês têm o aroma de coentro, tominho, manjericão. Sempre alguém está fazendo alguma comida deliciosa desse em algum lugar. Né? E no porto, nessa região onde você pode caminhar, você ouve os pequenos movimentos da água, os pequenos barulhinhos da embarcação, aqueles sons que geram sono, que é tão gostoso. Aí é um lugar muito bonito para se caminhar, entardecer, para lermos juntos algum trecho, para alguma conferência mais... Que peça por esse contexto, por isso. Muitos desses barcos não são aí de Viareggio, são de vários lugares do mundo, sobretudo no norte europeu. Os escandinavos costumam descer muito e parar aí no porto. Bem, meus amigos, o pessoal que está em casa, por favor, passe agora para a página seguinte, tá? Para a página 7. Tem duas imagens. Passem, por favor, para a página 7, que tem duas imagens. A imagem de cima, vocês estão vendo uma típica cantina toscana. Legítima cantina toscana. Por favor, observem as paredes. Elas são pintadas por uma questão, não sei se de hábito, costume, mas o que de fato constitui a parede são esses quadros todos pendurados. Algumas pessoas imaginam que esses quadros são pendurados aleatoriamente para preencher espaço. No Brasil, algumas pessoas compram um livro em metro para preencher prateleira. Lá isso não existe. O toscano, ele preenche a parede com esses quadros, com essas coisas, contando. Se você observar esses quadros, vocês vão notar que o professor de vocês, em cada lugar desses que entra, ele vai lá olhar. E olha com cuidado, com tempo, pelo menos 15, 20 minutos eu fico folheando essa literatura da parede. Porque ela conta a história do dono do lugar, da família, e na Itália a instituição família é muito forte. Talvez é um dos lugares do mundo no qual isso mais se torne arraigado, a questão da família. É muito forte na Itália, sabe? E família sanguínea, não é aquela coisa... É um traço das bases categoriais deles, okay? Muito forte. Então, essas gravuras que vocês estão vendo aí mostram predileções, hábitos, costumes, histórias e referências da localidade. Um passeio num pub, numa cantina dessas, no qual vocês veem isso, vocês estão informados de muita coisa do lugar. Algumas informações privilegiadas, inclusive. Dependendo do dono, há motivos religiosos. Na Itália, a religião é extremamente, sobretudo na Toscana, ok? E lembre, aí é o berço da racionalidade, né? Foi aí que a religião, a católica, conheceu o seu maior abalo na troca dos elementos medievais pelos elementos da nossa época. Quando o garçom traz os pratos, tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, esse restaurante, ele é aquecido e aromático. Sabe, se você chegar na porta, já vai ser difícil recuar. Se tiver com fome, então, vocês estão vendo a imagem de baixo, na página 7, por favor, o pessoal que está em casa, rode a barra para baixo. Isso aqui que vocês estão vendo é um dos pratos mais caros hoje, na Toscana. E era um dos pratos mais baratos. Quem comia esta comida aí, ó, eram as pessoas mais pobres. E garfo e faca, vocês sabem, nós vimos na outra aula que eu passei para vocês, né? Que começa no Renascimento. Então eles usavam as mãos, os dedos para comer. Esse prato aqui, ele é curioso, essa massa aí, como se faz. E é uma delícia ver fazer. Em muitos desses restaurantes, quando eles notarem que nós somos brasiliani, eles vão nos convidar para... Nós somos muito simpáticos na Itália. Agora tem uma afinidade muito grande, vocês vão perceber isso. Eles vão nos convidar para vir em alguns lugares. E aí vocês chegaram lá e verão um senhor enorme, garboso, simpático, afetuoso, sabe? Às vezes ele pega e brinca com as moças e diz, você pega ali um manjericão e coloca, agora a salsinha já picada, e coloca geralmente numa panela ou numa frigideira, que a gente chama, né, de ferro, que eles colocam ali embaixo, daí ele pega um óleo extra virgem, que é uma delícia. Dependendo de quanto ele gostar de nós, ele vai pegar um pão integral, colocar um pouco daquele óleo de oliva ali e vai nos dar para saborear o azeite de oliva extra virgem, por isso. É, que ele vai colocar no fundo desta panela de ferro. Então ele mexe, coloca alho, coloca alguns temperos locais, isso varia de lugar para lugar, pimentão, e aí ele coloca o peixe da região, o pescado da região, sabe? E aí varia muito o pescado. Coloca o pescado ali, enquanto isso, num outro lugar, ele pega massas, e que massas! Não pensem que essa massa que a gente compra aqui no mercado. A massa na Itália é motivo de orgulho nacional. É uma instituição, ok? Não é? Então o cuidado é muito grande. Desde a sêmola, tudo que eles usam ali é muito, muito bacana. Eles pegam, então, e colocam. E depois é que ele coloca naquela panela, serve tudo, coloca num prato e traz isso para vocês. Eu não sei vocês, mas eu costumo repetir isso e agradecer muito. Sabe? Aliás, cuidado, constitui uma ofensa recusar isso, ok? Às vezes, dependendo da... Você tem pequenos pubzinhos, pequenos restaurantes, pequenininhos, e você, com 4, 5 mesinhas só, é uma potinha muito acolhedora, com 4 mesinhas na calçada, e é o próprio proprietário que faz, só ele. Se tem alguém que ajuda, é o filho dele, assim. Então, às vezes, ele conversa com a gente, gosta, conta a história. Quando você viu, você nem pediu nada. Está o prato na sua frente ali, sabe? É muito, muito... E aí, claro, ele vai te cobrar por isso. E na Itália, na Toscana, sobretudo, se você toma um café de pé lá no balcão, é um preço. Sentado na mesinha, é outro preço. Nós não temos isso no Brasil. É que lá, para eles, o espaço tem outra consideração. O espaço é valorado dessa forma. Então você chegou na cantininha dele, ele deu carinho, atenção, amizade, o que para os padrões locais é muito. Você foi acolhido. Então você vai receber a comida e vai pagar por ela. Nesses casos, jamais pechincha. É de bom tom pagar. Então, para evitar constrangimentos, a orientação qual é? Informe-se primeiro. Il menu, pronto, só peça isso e ele vai te trazer o il menu. E aí você olha, né? E aí você vai ver, isso aqui está demasiado, sou professor. Caminhe, cumprimente simpaticamente, porque você vai arranjar para todos os preços. Vamos, por favor, para a página número 8. Daqui a pouco fazemos uma pausa para dúvidas, reflexões, perguntas. Aqui nós temos uma das visões abertas da nossa aldeia, okay? Da parte já de saída dela. Plana, cheia de lugares lindos. Ali embaixo, a marina. Sim, é muito grande a marina dela toda. Ainda que isso seja muito amistoso, esse mar também costuma ser inóspito às vezes. E há fotos muito preocupantes na internet sobre isso. Por isso, várias dessas cidades, e vocês verão nas páginas depois, elas têm resguardo. É o que nós chamamos aqui no Brasil de barra. Sabe aquela barra do farol lá de Torres? Assim. São resguardos para as pequenas embarcações. Porque o mar aí, quando ele está de mau humor, ele costuma ser bastante inóspito, muito hostil, e ele não gosta de conversação nessas horas. Ele é famoso por isso, né? Então, há todo um cuidado aqui, eles fazem várias... E o curioso é que eles costumam caminhar. Vocês vão ver que essas pequenas barras que eles fazem na palma de um braço, assim, de lua... Muitas pessoas em tempos como vocês estão vendo assim, ó, aí na imagem, céu azul e tudo, muitas pessoas gostam de caminhar por aí. Eles caminham, tiram fotos, tem muitas imagens bonitas aí pelos sites. Por favor, desçam a barra de ferramentas ali e cliquem em ir para a página 9. Professor, este é um exemplo da Art Nouveau? Também é, mas esse é o nosso hotel na Toscana. Pequenininho, não é? Sim. Como é que o professor escolhe os hotéis para a gente ficar nas nossas viagens? Primeiro, ele pensa no perfil do grupo. Quem é o grupo que vai? É um grupo que gosta, por exemplo, de acolhimento? É um grupo que gosta de poder sentar e conversar? É um grupo que gosta de ter um momento de privacidade? É um grupo que tem essa afetividade como característica? Não fosse assim, nós podíamos ficar num albergue e pronto, cada um leva uma mochila, mas não é o perfil do nosso grupo. O perfil do nosso grupo é ter uma boa aula, um ambiente acolhedor, com conforto, gostam, né? O pessoal gosta disso. A localização é importante para o pessoal. Quer dizer, não pode ser algo no meio do nada. Como foi no Uruguai? Lembra como foi bonito no Uruguai? É assim. Né? Ele é pequenininho, assim ele é muito acolhedor. Não é um hotel 5 estrelas, luxuoso. Aliás, não é luxuoso. Ele é confortável e acolhedor. E fica bem localizado, a gente pode caminhar. O ônibus vai estar aqui para nós podermos ir. Teremos um dia, por exemplo, que nós vamos sair de ônibus sem lenço e sem documento, para o norte da Toscana. E dependendo do estado de ânimo do grupo, nós podemos ir muito longe, até a fronteira, inclusive. Podemos ir longe. No outro dia, o ônibus vai estar lá, nós vamos em direção ao sul da Toscana, passando por Pisa, descendo, vamos até onde o grupo quiser, parando em aldeias. Vários conferencistas, como a professora Aida, tá? Farão conferências a céu aberto, iniciadas. Eu vou mostrar algumas delas para vocês daqui a pouco. Sabe? Ela vai poder. A gente para assim e ela vai dizer: professora, ali eu achei lindo. Nós vamos parar. Vamos achar o local. A gente senta nas mesinhas e a professora faz: que tal? Conferências assim. Não é inspirador? Outros, no entanto, de jeito nenhum. Eu quero um auditório com som estereofônico. Aí esses terão seu auditório. Para alguns, as estrelas. Para os outros, o auditório. A professora Aida terá o céu e as estrelas. Ah, vamos agora ali para a página 10, por favor. Cliquem lá. Embaixo da figura. Olha, esse é um dos ambientes de estudos no hotel. Estão vendo? Um dos terraços, a gente avista o mar. Aqui nós teremos várias preleções para as nossas conferências, para as nossas partidas, para Florença, para Assis, que é do outro lado da Toscana. Assis fica 2 horas daqui, que é do extremo oposto, onde já termina a Toscana, é Assis. Então nós faremos muitas preleções aqui, ó, nesse terraço, a gente já sente o ambiente, o clima, como está e tudo mais. Pode-se fazer à noite aqui também, às vezes. Se estiver chovendo, a gente toma um bom vinho aqui. Sabe, a chuva é linda como ela cai nas enseadas da Toscana. Baixem ali, página 11, por favor, podem clicar. Aqui tomaremos os nossos cafés da manhã. Sim, esse é o nosso refeitório. Sim. Professor, o refeitório também tem a ver conosco? Sim, tem. Parte do nosso grupo é constituído de pessoas de idade. Uma das senhoras que vai conosco tem 86 anos de idade. Então, quando a gente pensa num lugar que acolha o nosso grupo, as cadeiras precisam ser sólidas como essas nas quais vocês estão sentados. As cores precisam animar o nosso coração. Estão vendo? Estamos passeando por... Sim, e a boa notícia é que nós conseguimos todas as noites, o hotel vai nos propiciar, já que todos os jantares são no hotel, né? Ele vai nos propiciar vinho, o vinho da casa, que é sempre é bom na Toscana, para que todas as noites nós tenhamos o vinho. Claro que os meus alunos queridos vão beber com moderação, não é?
Com certeza.
E a grande pergunta é, o que é moderação, professor? Mas como eu sou o coordenador da jornada, eu vou dizer, a moderação é a quantidade suficiente para depois você ainda poder caminhar, como a gente vai fazer depois do jantar, e ter algumas ilustrações a céu aberto. Como a nossa jornada toscana falará da ética em conversação com a filosofia clínica, nós veremos alguns elementos dilemáticos. Por exemplo, na ética cristã existem princípios participativos e humanos muito profundos, nos quais, às vezes, a clínica encontrará desde uma objeção até uma complementação. Entre outras coisas, por isso foi escolhida a Toscana como palco dessa conversação. Porque a Toscana é o lugar do mundo que respirou, que disse não a uma série de questões que não era mais a ética cristã, mas era uma ética instituída por uma igreja de uma época, por um estado político, teocrático e tudo mais. É lá que o pessoal diz, nós não queremos mais isso. E o que eles instituíram no lugar disso? O Renascimento instituiu a racionalidade, uma maneira de ler ética, alma, coração pela razão. Diante do que eles estavam vivendo, foi um passo, foi um avanço, mas que inviabilizou uma série de questões. O que eles avançaram via racionalidade, eles esbarraram em coisas que eram intransponíveis e que faz sucumbir essa racionalidade. Não é? Então é nesse lugar que nós faremos uma conversação difícil entre elementos éticos. Não é? Vamos ver nessas conversações onde o Renascimento parou, de que forma ele poderia continuar, como nós que conversamos ética em filosofia clínica podemos transcender os problemas que o Renascimento não conseguiu. Por usar só a racionalidade exacerbada, eles começaram a sucumbir, porque tudo aquilo no qual, para o qual a racionalidade não se adequava e não conseguia alcançar, eles davam uma interpretação racional e aí a coisa começou a degringolar rapidamente em absurdos parecidos com o que a gente vê aqui no Alienista de Machado de Assis. Então é nesse lugar que nós vamos ver como transcender esses elementos de uma ética, como não engessar a filosofia clínica num discurso racionalista, tal qual eles fizeram com a ética religiosa. Mas quando eles pensavam isso, a ética religiosa que eles pensavam era a ética cristã da igreja, não a ética cristã dos evangelhos. O tema da nossa viagem é uma conversação entre a ética dos evangelhos, não aquela ética medieval, não aquela ética da igreja, dos evangelhos e a filosofia clínica. É belíssimo. E este é um dos 3 ou 4 lugares do mundo onde essa conversação poderia ser feita a contento. Página 12, cliquem lá embaixo, por favor. Aqui é uma foto de dentro de um dos apartamentos. Como eu disse para vocês, vejam, não tem nenhum luxo. Não é? Uma cômoda singela, um abajur, uma cama bastante sólida, consistente. São confortáveis, mas não há luxo. São bem confortáveis. Para os padrões do nosso grupo, eles vão preencher os quesitos. E você acorda com vista para o mar. Em uma das músicas da Marina, ela relembra o que uma das namoradas dela perguntou para ela, né? O que, que você pode me dar? E ela botou na letra da música, tudo que eu posso te dar é solidão com vista para o mar. Aqui não é solidão com vista para o mar. São ensinamentos, vida, afetividade, filosofia clínica, ética com vista para o mar. Okay? Ocasionalmente solidão, se fizer parte da nossa aprendizagem. Um dos colegas me falou assim, por que eu iria, professor, numa viagem como essa para a Toscana, para ouvir palestrantes brasileiros que falam aqui para mim? Quando um colega fala isso, evidentemente na IP dele, o tópico 1 e outros tópicos, neste caso, contam menos. Você ouviu um colega falar aqui no Brasil de um tema idêntico ao que esse mesmo colega, que já não é o mesmo, falará para você numa enseada, numa aldeia na Toscana, é muito diferente. Desde o estado de ânimo dos colegas, desde a participação do meio, desde o contexto da jornada, tudo isso torna um discurso que muitas vezes aqui seria opaco, lá de uma intensidade outra. Porque o contexto, aquele que foi escolhido propositadamente, é parceiro do discurso que será feito. Quando o colega Jamil Stefanuto, diante das torres de Assis, nos colocar os elementos autogênicos de Assis na terra em que Assis viveu, isso provavelmente terá um peso muito diferente de uma lição dada dentro de uma sala numa academia. Ele vai nos apontar onde está a igreja, onde os eventos aconteceram. Ele vai nos apontar o cemitério, onde repousam restos mortais importantes e outras coisas mais. Quer dizer, o contexto é uma parte fundamental do discurso. Fundamental, não é? Para vocês terem uma ideia, a minha conferência, que ficou aberta, não tem um lugar determinado também. Não é? Vai depender muito da dinâmica, de como o grupo estiver acompanhando e se desenvolvendo, ali será colocado. Eu quero mostrar como nós podemos transcender a racionalidade dentro de princípios éticos que a um só tempo vão conversar estes elementos da nossa herança judaico-cristã, que caminha e abrange, se desenvolve, se complementa e se desdobra em âmbitos que vão da clínica, da vida e tudo mais. Isso às vezes só pode ter lugar caminhando pela praia, às vezes só pode ter lugar dentro de uma pequena embarcação, não é? Ou numa cantina, num pub. É assim, isso é vida, não é, pessoal? Por favor, cliquem lá embaixo, página 13. Pronto. Na Riviera Toscana, agora nós chegamos às aldeias. Cada dia que viajarmos de ônibus, e tem 2 dias inteiros nos quais nós vamos sair com um ônibus, uma vez em direção ao norte, sem qualquer parada prévia, nós nem sabemos para onde nós vamos. Nós vamos passar as estradinhas, elas contornam essas aldeias, todas elas. Então nós vamos passar por essa aqui que você está vendo, que é Veneza, se eu não me engano. Veneza, acho que é Veneza. Veneza, sim. Não é Veneza, tá? É Veneza que se fala. Essa aqui é uma aldeiazinha. E observem as casinhas coloridas aí embaixo. Observem que ela tem uma parede protetora, um pequeno castelo lá de que servia de proteção, sua igreja. Na Itália, cada aldeiazinha dessa funciona como uma cidade-estado grega. É muito interessante, vocês vão observar, aqueles que falam italiano, ou, aliás, quem fala inglês não tem muita valia no lugar desse, sabe? São bem poucos os nativos que falam inglês, e aqueles que falam geralmente têm um sotaque italiano tão carregado, não é? Mas nós, isso não é motivo de preocupação, porque mesmo os que não falam italiano, como é um traço dos dados das categorias deles falar muito com as mãos e com o corpo, e eles têm uma similitude muito grande conosco, os brasileiros, os brasiliani, vocês vão entender muita coisa que eles vão falar. Interessante como vão, cobrem o professor disso, por favor. Vocês vão ver, eles começam a conversar e você diz, professor, eu acho que ele está me oferecendo para eu experimentar aqui o queijo que eles têm, é isso? Digo, é bem isso mesmo. Formaggio, queijo. É muito bacana isso, sabe? Muito. E o que vai impressionar alguns colegas é essa autonomia. Como é que uma aldeiazinha desse tamanho, como vocês estão vendo aí, por favor, desçam um pouco a barra de ferramentas, olhem outra ali em cima de um pequeno promontório, de uma pequena montanha. E lá atrás, para quem a vista alcança, tem outra pequenininha. São pequenas aldeiazinhas de sonho. Essas aldeiazinhas, eles têm de tudo, tudo. Nada falta para eles. Desde o pedreiro que conserta os muros, tem um que só enfileira pedras. Vocês logo vão entender por que eles enfileiram pedras, uma função importante em lugares assim. Eles vivem nessas aldeiazinhas e elas têm uma personalidade muito interessante. Sabe? São como pequenas cidades-estados. Tem toda uma E é muito forte, a herança familiar é muito forte. Sabe, eles tratam bem os estrangeiros, gostam, mas você nota que existe o âmbito do que é familiar para eles é muito forte. Bem, aqui nós vamos parar, são 20 horas e 6 minutos. Observem uma coisa, muitas vezes na vida nós, com as pessoas que amamos, nossos filhos, nossas esposas e maridos, para projetos deles, nós saberemos a arquitetura, o castelo, a engenharia do lugar que eles estão vivendo ali. E perceberemos que daquilo que eles estão vivendo, eles estão acessando o que há de pior. Podendo dormir num quartinho confortável, que é da IP deles e tudo mais, eles vão dormir na garagem e não se dão conta que estão fazendo isso. Por isso que esse passeio que estamos fazendo pela essa aldeia na Toscana nos mostra como passear com a pessoa por aquilo que tem a ver com ela. Não é? Pela IP do grupo que vai viajar, isso que eu estou dizendo para vocês tem muito a ver com o perfil da maioria deles. Agora, para outras pessoas, em outros contextos, isso que eu estou dizendo não teria a menor relevância. Eles querem saber de outras coisas. Onde é que tem shopping center, professor? É, vão para a Toscana e querem saber onde tem o shopping center. Outros querem saber outras coisas, tal. Então, sabe, a aula é dimensionada por um perfil médio, segundo os exames das categorias, das EPs, de vocês. Como mais ou menos eu imagino, por toda a experiência das viagens, por onde gostam de caminhar, de que maneira, o que é producente para vocês, o que não é. Observem que há assuntos aqui que o professor não está tratando, nem colocou em pauta, sabe? Assuntos que, se a aula fosse para outro público, necessariamente teria que entrar. Querem ver um exemplo? Apenas um exemplo? A questão do fenômeno que está havendo na Europa nesse momento das migrações. Não é? A Itália é um país que precisa de 300 mil pessoas por ano, se ela quiser não desaparecer com sua população. Agora, já em 2015, precisaria colocar 300 mil estrangeiros lá dentro. A Alemanha, já antevendo tudo isso, o que está fazendo? Construindo cidades, escolas, faculdades, pequenas cidades que vão abrigar a partir desse ano agora 1 milhão de estrangeiros, porque eles precisam de 500 mil todos os anos. A França está na mesma situação. Espanha, Portugal, Inglaterra tem crescimento negativo. O governo inglês, cada filho que nasce, ele deposita na hora um dinheiro que a criança, quando tiver 18 anos, vai poder utilizar e tudo, dá uma série de benefícios. E na Itália isso é extremamente problemático. Pela IP do italiano, pela maneira como eles edificaram seus exames categoriais, é muito problemático trazer 300 mil pessoas de vários lugares do mundo. Para eles isso é difícil. O italiano, pela sua estrutura de pensamento, pelos seus exames das categorias, ele tem a família como centro do universo dele. Família. E atrelado à família vem a religião, a política, a sua cidade, seus amigos, seu trabalho. Mas a família é o centro. Família para o italiano é o centro. E família, que é uma coisa curiosa, o italiano se divorcia, casa de novo, a ex-mulher continua sendo da família. Olha como é que funciona. Claro que eu estou falando em termos universais, vocês entendem que para cada um é de um jeito, no entanto, é um grande dado que se esparrama para milhões de pessoas na Itália. Então, a hora que você fala, vamos trazer pessoas, sírios, judeus, libaneses e outros tal para cá, eles ficam assim, puxa, mas como vai ser? Não é? É um motivo de apreensão. E é natural, isso não os torna menos nem mais. Só que esse assunto eu não trouxe para cá, vocês viram? E não é só esse, haveria muitos outros no que concerne a Itália que a gente poderia trazer aqui e conversar. Por exemplo, a política na Itália. Sabe como é que um político se elege na Itália? Pelo que ele aparenta ser. Geralmente é assim. um brasileiro que mora na Itália e que veja o discurso de um político, ele diz, nossa, mas como é que podem eleger alguém no Brasil? Diríamos que é um mentiroso, que é um pilantra, a gente não colocaria um cara desse assim. Mas na Itália é muito importante a aparência, muito. Nós que vamos à Toscana, vocês verão o valor que é dado à aparência. Não importa você ser, você tem que parecer também. A aparência é muito importante. E a aparência, quando eu falo, eu estou falando de roupa, cabelo, rosto. Para eles é muito importante. É um traço cultural. Eu não sei se há outro país no mundo no qual a aparência ocupe uma primazia tão grande quanto na Itália. Sabe? É impressionante o lugar. A beleza física. A pessoa parecer que ela tem. Não, sabe? Muito interessante isso. E é um fenômeno que não é uma raridade, não é para uma minoria, para uma minorança, como eles dizem. É para uma grande maioria de pessoas. É interessante. Sabe? É um perfil deles. Mas isso não tem a ver com os nossos estudos lá, não tem a ver propriamente com a nossa jornada. E ao falar essas coisas, eu já tiro vocês para um lado dessa arquitetura que não tem muito a ver, não é? Estão vendo? Que tal um pai falando com a filha? Ela disse, pai, eu quero ser pintora. Mas as paredes da casa já estão pintadas. Não, eu quero pintar quadros, quero viver disso. Mas minha filha, ninguém vive disso. Isso é um diletantismo, você tem que ter uma profissão. Não é? E aí ele diz, o que você quer fazer? Você quer ser professora? Você quer ser doutora? O que você quer? Olhe por onde esse pai está lendo essa arquitetura interna, essa historicidade, olha por onde ele está transitando. Quando nós usarmos intencionalidade dirigida, associada à informação dirigida, como eu estou fazendo aqui com os senhores, nós temos que andar pelas áreas deste apartamento no qual a pessoa vive, de maneira producente, de maneira a atendermos o que ela precisa, segundo as demandas dela e não os sintomas dela, são coisas diferentes, muitas vezes. Não é? E é nesse sentido que está sendo feita essa apresentação para vocês. Respeitando esses caminhos existenciais. Ainda vem muita coisa linda aí pela frente. Pronto, agora vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Uma das colegas aqui, Elisete, fez uma questão muito, muito bonita sobre esse elemento, né? Sobre a consciência dessas pessoas que vamos visitar. A consciência dessas pessoas que vamos visitar. Como eles lidam com a ideia que eles têm deles mesmos, né? E eu estava dizendo para ela que de um modo muito amplo, e isso é bastante visível na maior parte da Toscana, o toscano ele é um homem, uma pessoa que tem plena consciência da importância histórica que eles representam na história da humanidade, da importância que foi o Renascimento. Eles não têm, e são muito orgulhosos disso. Esse orgulho, ele se espelha e se reproduz desde, por exemplo, as portas das casas com suas maçanetas, sabe, os jardins, os enfeites que eles usam. Nós encontramos em tudo parece fazer lembrar o Renascimento e a importância que o Renascimento teve na história da humanidade. Quer dizer, o Renascimento foi, ele se esparramou para a França, se esparramou para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Europa e para o mundo. Mas é ali que houve toda a efervescência. Eles têm plena ciência disso, um orgulho muito grande disso. Não vamos confundir aqui o que eu estou dizendo desse orgulho com vaidade. A vaidade toscana, ela caminha em outra direção, ela é mais física, ela é outra história. O orgulho histórico existe e com toda a razão, né, gente? A contribuição que aquele pessoal deu é único, né? Talvez a vida no mundo hoje fosse outra, não tivesse havido o que aconteceu ali. E há muitos estudos revisionistas, inclusive, sobre o que ocasionou aquela força arrebatadora do Renascimento. né, dadas as restrições muito graves que havia então. Bem, vamos voltar lá para as nossas imagens. Por favor, cliquem agora em ir para a página 14. Ir para a página 14. Aí está, a página 14. Essa aldeia que nós estamos vendo aqui é a mesma da página anterior, só que vista agora de outro ângulo, de uma das encostas, tendo o recorte. Vejam que aqui a praia, ela é toda de pedra, não é? As construções sobre os rochedos, e lá embaixo, a famosa pequena área portuária, que quase todas essas aldeiazinhas têm. Né? Eles fazem uma marina, um braço de contenção, uma fixação da barra para que as embarcações possam entrar e sair quando o mar está mais agitado aí. E há muitas histórias aqui. Esse mar ele é famoso por suas histórias, por suas lendas. Ele é riquíssimo quanto a isso. Os frutos do mar constituem parte da culinária, parte da comida deles. Sabe? É muito rica a cultura dos frutos do mar, os pratos que eles utilizam lá. Essas pequenas aldeias, por favor, desçam ali a barra de ferramentas, olhem. Vocês estão vendo outra dessas aldeiazinhas. São muitas, viu? Ao longo de toda a Toscana, esses pequenos vilarejos, povoados. Eles têm plantações de uva, eles trabalham com óleo, com muito produto da pesca, eles trabalham. Como vocês podem ver aqui embaixo, os barquinhos, as pequenas vilas, os pequenos povoados. O dia a dia nessas aldeias ele é muito diferente da nossa cultura. Nós, quando estivermos caminhando por ele, nós vamos notar que é um horário depois do almoço que tudo para. Eles fecham tudo. Eles entram para cima. O pequeno comerciante, ele tem sua lojinha, seu armarinho, ele pega seu pequeno empório, ele entra, fecha, cerra as cortinas e tira uma cesta, dorme uma hora e meia. Para eles isso é muito comum, né? E, aliás, eles respeitam isso, sabe? É parte do cotidiano deles. Quando chega agora o inverno, que nós já vamos chegar lá no outono, nós vamos pegar a última floração deles. Essas imagens que vocês veem aqui nos vídeos que o professor deixa tocando no Instituto, mostra a última etapa de outono deles, a última floração já que antecipa o inverno, que é rigoroso, muito rigoroso. Aí, essa paisagem toda que a gente está vendo aí coincide com a que nós vamos visitar agora, no outono, início do outono. O inverno é completamente diferente, as cores são outras, você não reconhece a Toscana. Muitas pessoas que visitaram isso que nós estamos vendo aqui, que ficam encantados, maravilhados, ficam assim porque é primavera, porque é outono, agora não verão, porque o verão é tórrido, sabe? E isso que é litoral, sabe? As temperaturas vão a 40 graus bem fácil. Na Florença é quase insuportável, é sufocante o verão. Mas essa época que nós vamos visitar é talvez a melhor época. Nós teremos as aldeias praticamente para nós. Uma vez que os turistas já voltaram para suas casas, e quem perambula por essas aldeias, por essas praças... Aliás, gente, as praças constituem uma instituição clássica, cada aldeiazinha dessas. A praça, ela não é tida e vista como é para nós. Nós valorizamos as pracinhas das nossas cidades porque levamos nossas crianças, caminhamos. Aqui no sul o pessoal toma chimarrão. Na Toscana inteira, aliás, na Itália, mas sobretudo na Toscana, a praça é um lugar de encontro familiar. Eles consideram uma praça a extensão da casa deles. e eles respeitam, eles têm um carinho, tudo se passa ao redor das praças, sabe? Então a igreja é postada perto de uma praça, as principais instituições, tudo gira ali. É na praça que se namora, é na praça que se conversa, mesmo numa época de internet, de redes sociais. É curioso de ver como na Toscana, em grande parte, as praças são valorizadas, sabe? E uma maneira do estrangeiro se inserir nas pequenas sociedades é a gente caminhar pelas pequenas praças. E para quem conhece Roma sabe, lá tudo é movido pela água, né? Roma é uma cidade da água. Então lá as fontes, famosas fontes. Já na Toscana isso não é assim tão forte. Por favor, coloquem aí página 15, lá embaixo. Aqui nós estamos diante das cantinas, das tavernas, das bodegas da Riviera Toscana. Na Riviera Toscana funciona assim: você sentou, eles vão levar água e vão te cobrar. Lá é diferente de como era, por exemplo, na Grécia. Quando nós fomos à Grécia, eu falei para o pessoal: aqui, você sentou a uma mesa, eles colocam uma garrafa de água e é gratuita. Eles não cobram por isso. É. Sim. Agora aqui não, que é aqua naturale, como eles chamam na Itália. Aqua naturale. Aqua naturale é cobrada, mas é cobrada não pela água em si, por você ter sentado na mesa. Eles cobram pelo espaço aí, que eles consideram muito, sabe? E aí tem toda uma tradição, tem uma cultura familiar, é bem interessante. E como vocês veem os vinhos, né? O vinho, ele é tido como... O vinho, ele tem toda uma simbologia. Eles têm deuses do vinho, como vocês sabem. Na herança greco-romana, eles têm o vinho como um elemento ligado ao pão e à vida, pela tradição judaico-cristã, que é muitíssimo forte, não é? E o vinho... O pessoal que visitou com o professor a Escócia notou que lá o vinho não tem essa força toda. Ele é uma bebida mais periférica, que lá as cervejas vermelhas e o uísque ocupam, né, o topo da predileção. Já na Itália, não. Na Itália, o vinho ele é muito forte. Vocês vão ver pessoas... Às vezes até a gente olha e vê que são crianças quase. Mas é que para eles é parte da culinária deles. É muito improvável que um italiano não tenha o vinho na sua mesa. Sobretudo se tiver um convidado, ok? Aí é mais profundo ainda. Durante as nossas sentadas nessas cantinas, nessas tavernas, uns colegas notarão muito que alguns italianos, eles falam muito mal de sua política, sabe, da sua religião, da sua cidade às vezes. Mas muito cuidado com isso. Ele fala mal, ok? Aqui no Brasil nós temos em muitos lugares a conversa de compadre, né? Então você diz: ah, não gostei disso que o Papa fez, onde já se viu fazer um troço desse. E outros: é mesmo, a igreja está assim e tal. Aqui para nós isso é conversa de compadre, passa. Sabe, é uma maneira de fazermos interações sociais, é muito comum no Brasil. Lá, se ele fala mal, ele vai falar, vocês vão ver. É ele. Se a gente fizer coro com isso, o mal-estar costuma ser imediato, ok? Há uma elevação de voz e alteração de ânimos, e às vezes aquele que acabou de falar mal do seu país, de sua política, diz tudo o contrário. E é vertiginoso, a gente fica perdido tudo. Isso é parte de uma estrutura de pensamento muito peculiar. A crítica, na verdade, ela é uma crítica que não atinge o núcleo central, atinge elementos periféricos por um modo crítico de ver as coisas. O italiano médio, ele ama a igreja dele, a Igreja Católica dele. Ele reconhece todos os problemas, ele sabe de tudo isso, mas ele se batiza, faz primeira comunhão, vai aos domingos à igreja, discute com o padre, não sei o que, não tem problema, mas ele não passa sem a igreja dele. Sabe? Isso é um traço dos exames das categorias. Habita, sabe? E é curioso que mesmo o italiano que se diz ateu costuma muitas vezes usar terminologias ligadas a Deus, à igreja. Não é? É um ateísmo no qual ele se distanciou dos ícones dogmáticos, mas não dos ícones axiológicos. E isso para nós é uma coisa que nós vamos aprender. É muito bonito de ver isso. A defesa da família é outra coisa. Entre numa família italiana, toscana, por exemplo, se você for tiver intimidade suficiente para entrar numa família, o que é raro, você verá discussões acaloradas durante um almoço, coisas assim que para nós é briga, ok? Para o nosso padrão é briga. E 5, 10 minutos depois, aquelas pessoas que pareciam que iam se matar já estão chorando, pedindo perdão, já veio o nono e mandou todo mundo calar a boca. É muito... São traços culturais que para nós, a não ser que você venha de uma família italiana, mas para a maioria do povo brasileiro é contrastante, sabe? Quando você aprende isso, você deixa de dar tanta seriedade, mas não atenção, a esses modos de ser, ok? Eles se expressam assim, é o modo de amor, é o modo de... Sabe, a nona diz pro nono que vai se separar dele, que ele pode pegar as coisas dele, em seguida ela vai pro banheiro chorar. Se você abre a porta ali, ela está se maquiando, está cuidando da aparência. Quem retratou isso muito de perto, muito, muito, e com grande felicidade, essa alma italiana e toscana, foi Federico Fellini. Se você pegar uma obra como Amarcord, que é um clássico, você vai ver a maior parte disso que estamos falando aqui, escrita e dirigida por um mestre, que retratou a alma de seu povo com uma rara felicidade, né? Federico Fellini. Mas temos Roma, Cidade Aberta, né? Pasolini, nós temos muitos outros ícones que nos mostraram isso. Agora, poucos povos no mundo vão demonstrar o amor pela amizade. E o toscano é impressionante. Se você tem um amigo toscano, você tem um amigo. Não é um conhecido, não é, ele é teu amigo, no mais profundo sentido da palavra. É alguém que morre por você, mas também que pode falar mal de você facilmente. É de um povo riquíssimo, riquíssimo. Desça um pouco a barra de ferramentas. Olhem como são as aldeiazinhas por dentro, quando aquelas coloridas que você viu, você começa a caminhar, elas são cheias de elevadas, cheias de aclives e declives de todo jeito. Nós vamos caminhar muito por essas aldeiazinhas, é uma delícia, aliás, caminhar, sabe? Você passa por um lugar, tem uma velhinha lá junto aos vasinhos, aguando aquelas plantinhas e gritando para a filha lá em cima que a roupa não foi colocada como era. E na verdade foi, mas é tibia, é prato, isso aí tudo. Sabe, essas cidadezinhas são cheias dessas elevadas. Por favor, clique em ir para a página 16. Bem, aqui eu quero ilustrar uma outra coisa para vocês. Nos informativos para as pessoas que vão viajar com o professor agora, eu pedi muito, como eu peço sempre para eles, né? Eu passo muitas orientações, essa é a terceira vez que eu estou voltando à Toscana, já passei de moto por aí, então, mas era outra época, né? Hoje eu não sei, muita coisa que houve aí eu já não sei, não conheço, mas assim, todas essas aldeias, elas são interligadas por trilhas, aqui ó, na parte de baixo da figura 1, aqui vocês estão vendo um passadiço todo em pedra, que é feito em pedra, e com uma proteção, né, de ferro. E você pode caminhar entre as aldeias, aliás, você pode caminhar muitos e muitos quilômetros entre as aldeias por essas trilhas. E aí você para num pubzinho, você toma uma cerveja, birra, a cerveja italiana, um vinho, experimenta um azeite de oliva, recupera suas forças, prossegue. Todas as aldeias são ligadas por essas trilhas aí. Muito bonito, você caminha. Agora olha na foto do meio, que baixe um pouquinho mais a barra de ferramentas. Olhem como é o chão das trilhas. Estão vendo? É um terreno que ele não é uniforme, é um terreno pedregoso, as pedras são colocadas muitas vezes de maneira que parecem atiradas. Olhem o calçado que esse caminhante está usando. É um calçado, olhem, peguei essa foto porque ela mostra, aqui não está muito legível no nosso monitor, mas para quem está em casa, está vendo as ranhuras do tênis, do calçado dele, em borracha. São as garradeiras, é muito importante isso. Se choveu e essas pedras estão úmidas, isso é um perigo, né? E quando estão secas, você tem que pisar bem. Para pisar bem, tem que ter um calçado confortável, consistente com seu pé e uma meia confortável. Senão logo começam a acontecer coisas. Por isso que o professor pediu, levem roupas macias, confortáveis, sabe? Moletons. Que a um só tempo são elegantes para o corpo, mas também propiciam conforto. Nós vamos caminhar, vamos fazer caminhadas, né? E por terrenos assim, já viu. Dependendo de como o grupo for vestido, nós nem vamos andar por aí, porque não dá, né? Alguns levam sapatos de salto, uma viagem dessa, viajam apertado, com fivelas e coisas. Não. Nós vamos uma viagem de estudos, de aprofundamento, de conversação, né? Não vamos a um desfile de moda, ainda que, como vocês viram, a Toscana privilegia muito a beleza, muito. Olhem uma ruazinha típica de uma das aldeias. É bem assim. Lojinhas, cantinas, restaurantezinhos que você entra, eles têm 3 mesinhas, às vezes. 2 mesinhas, sabe? Às vezes é só o proprietário e ele faz tudo. Muitos corredores, assim, pequenininhos, labirintos entre essas aldeiazinhas. Uma verdadeira delícia de se caminhar no sol macio do outono. Pois é nesse ambiente que nós vamos trabalhar a conversação de uma ética cristã com a filosofia clínica. E nessas conversações que faremos, nesses estudos que faremos, há muitos elementos de aprofundamento. Muitos. Eu quero pontuar alguns para vocês aqui. Quando o Renascimento se instituiu e fizeram a leitura racionalista da ética dos evangelhos e negaram a ética que a Igreja queria propor, sobretudo pela maneira como foi a Igreja se uniu ao Estado, né? E como administrava tudo, então ficou inviável. Então houve um retorno. Esses toscanos, eles recuaram, porque eles mantiveram a religiosidade, mantiveram a Igreja, tanto é que a própria Igreja se associa a eles, e todos os quadros e telas, nós vamos visitar as obras de Michelangelo, né? Vamos ver o Davi de Michelangelo, aquele Davi grego, e vamos ver as obras de Leonardo da Vinci em Florença. Então é um espetáculo as rotas que a gente tem. Mas nós vamos ver que a própria Igreja logo se associa aos renascentistas e passa a produzir uma releitura dos evangelhos segundo uma racionalidade. A ética, então, se torna uma ética da racionalidade. Ora, sendo que o Renascimento apontava para uma revalorização dos valores gregos, era de se esperar que se caminhasse diretamente para Aristóteles. Quem mais poderia fazer uma leitura dos evangelhos, né, uma releitura, senão uma atualização aristotélica de suas bases categoriais, de sua lógica, era o endereço mais certo. Por que então foi Platão a eleição dos toscanos? Né? O que aconteceu? Platão trazia todos os elementos necessários para uma leitura que, ao mesmo tempo, tivesse toda essa racionalidade, mas respeitasse a afetividade, o amor, a coisas que uma lógica árida não deixaria passar de jeito nenhum. E Platão reunia todos esses elementos. A teoria das ideias de Platão eram tão próximas de vários aspectos éticos que Cristo defendeu, que para ele se tornava viável ler o Evangelho pelos olhos e pela alma platônica. Era mais fácil, era mais próximo. E para de onde eles estavam vindo, era tranquilizador. Só que eles entraram numa armadilha conceitual muito grave, muito séria com essa leitura. E quando se deram conta disso, eles já iam tão longe. A Renascença já ia tão longe, ela já tinha se esparramado. E a Alemanha, a França, a Espanha já estavam preparadas e armadas para fatiar a Itália. E fatiaram, né? Cada um tomou um naco da Itália, ela só conseguiu se reunir há poucos séculos. Até então ficou completamente fatiada. A Renascença serviu como resposta e como uma das respostas importantes para uma época. Ela precisava evangelizar os evangelhos que perderam a própria alma, a própria natureza, como eles estavam sendo pregados. A ética que havia neles virou uma coisa totalmente indexada, valores muitas vezes espúrios. Não que houvesse uma má intenção, as coisas caminharam para isso. E o Renascimento tenta então recuperar quase todos esses elementos. Em parte conseguiu. No entanto, nos fez legar essa ética racionalista. Muitas pessoas leem hoje os evangelhos com a alma dura. Muitos leem um evangelho, a ética do evangelho, o amor, o perdão, por um crivo racional, de esquema resolutivo. Fez isso, então merece aquilo, etc. Uma coisa, sabe, muito pesada, muito pesada. Chegou o momento de transcendermos essa parte. A conversação da ética dos evangelhos com a filosofia clínica é uma maneira de transcendermos esse racionalismo exacerbado com o qual hoje a ética cristã é lida. Né? Onde havia perdão, amor e outras coisas, isso é entendido sob o crivo de um cérebro mecânico e não de uma alma transcendente. Hoje já temos condições de entender isso. Podemos fazer a nossa parte nessa conversação. Vários filósofos, vários pensadores, vários terapeutas fizeram essa conversação. Freud fez essa conversação da psicanálise com a religiosidade, mas fez da maneira dele, vocês sabem disso. Nós temos muitas obras, desde Totem Tabu, até propriamente os textos que explicam pela visão dele o que era a religião, né? Deus como um pai estrojetado e exacerbado. Ele fez a leitura dele. Outros, Marx, fizeram uma leitura política da religião, uma leitura na qual mostrava a religião como instrumento de alienação. Eu tenho uma obra que estou levando para a Itália, na qual um grande pesquisador da alma humana também faz uma leitura muito interessante. Nós vamos conversar isso lá. E outros, muitos, leram. Como a filosofia clínica faz essa conversação? Isso não tem nada a ver com você ser religioso, acreditar ou não em Deus, não tem nada, não é isso. Somos filósofos. Filosofia clínica é antes filosofia, não é? Ela é uma filosofia. Então, nós vamos, como filósofos, E então, como filósofos clínicos, fazer essa conversação. O que temos a dizer? Qual é a nossa contribuição? Como podemos auxiliar? Não é? Como podemos não atrapalhar? Como podemos, respeitando tudo isso que houve, propiciar caminhos, horizontes, que é o nosso trabalho, é o nosso ofício. Com a aula de hoje, fizemos então esses movimentos, né, nos quais vocês viram que esse curso de extensão é historicidade. Estamos vendo os meandros, estamos vendo os bastidores da historicidade. Nesse passeio que fizemos pelas aldeias, sobretudo pelo Viareggio, onde ficaremos na Itália, vocês viram como são fartos e variados os caminhos. Você pode andar, dada uma trajetória historiográfica, você pode andar por muitas trilhas dentro delas. Quando uma pessoa nos diz, ah, não tem mais jeito, a minha vida está assim, o assado, do que ela está falando? O que ela está acessando dessa trajetória dela? Já que as trilhas são tantas, são muitas. Eu mostrei para vocês Viareggio de uma maneira poética, sublime, bonita, que eleva os nossos corações, inspira as nossas ideias. Mas há muitas outras formas de mostrar isso. Muitas. A forma que eu procurei mostrar é a forma que mostra como transitar pela historicidade segundo a EP dos meus alunos. Eu sei que cada um é um, que um gostou mais disso, outro gostou mais daquilo, outro não gostou daquilo. É assim mesmo. Agora eu vou desligar o gravador.